CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Apresentação Flávio Paradella e Marco Maciarelli.
Vamos então ao Perspectiva 2021, conversando, né, a partir desta semana com autoridades, também empresários, para saber sobre as expectativas para esse ano. Hoje o nosso tema é a construção civil. Interessante que no dia de hoje, Marco Maciarelli, o IBGE até divulgou já o Índice Nacional da Construção Civil, fechou 2020 com alta de 10,16%, subindo 6,13 pontos percentuais em relação a 2019, quando ficou na casa dos 4,03. Foi a maior taxa da série com desoneração iniciada em 2013. Em dezembro de 2020, esse índice subiu 1,94%, ficando 0,12 ponto percentual acima, né, da taxa do mês anterior. O SINAP mede o custo nacional para o setor habitacional por metro quadrado. Então, está aí uma série impactada a partir de julho pelas altas sequências de parcelas dos materiais da construção civil. E nós estamos em contato neste momento com o presidente da construtora Patriani, Walter Patriani, para a gente conversar um pouquinho sobre o setor e o que esperar para esse 2021. Muito bom dia, presidente Walter Patriani.
Olá, Flávio, muito bom dia, um prazer em falar com você, muito obrigado pelo convite, e é uma alegria para nós falar para a CBN de Campinas.
Walter Patriani, um pouquinho sobre o que o senhor espera para todo esse segmento tão importante que, apesar no fechamento, né, quando estivemos aqui no estado de São Paulo, a tal fase vermelha, foi um setor que conseguiu continuar trabalhando, apesar dos problemas com materiais de construção, mas esse foi um setor essencial. Como esperar um ano que já começa com muita turbulência, mas o que esperar para 2021?
Olha, Flávio, nós estamos otimistas. Claro que a gente sabe que vai ser mais um ano bem desafiador, mas estamos otimistas. Por quê? Quando falamos um pouco de 2020, nessa época de 2020, não nessa época, mas próximo de abril e maio, a gente achava que o mundo tinha acabado e as coisas estavam muito estranhas, mesmo a construção civil não parando. A construção civil ficou igual supermercado, farmácia, ou seja, a vida seguiu. Mas a vida seguiu nos canteiros de obras. As vendas, evidentemente, de março a junho, praticamente pararam, porque as pessoas estavam muito indecisas sobre tudo o que estava acontecendo. Porém, os canteiros de obras, dentro de todos os protocolos bacanas e bem cuidados, a vida seguiu. E foi muito bom a vida ter seguido, porque a construção civil é emprego na veia. A construção civil, ela tem uma capacidade de geração de empregos espetacular. Então, evidentemente, que foi até uma boa atitude do nosso governador no sentido de não parar a construção civil, porque o impacto sobre os empregos seria muito grande. Mas aí, a partir de junho, julho, nós percebemos que as pessoas ficaram mais otimistas, viram que o mundo não estava acabando e começaram a se interessar por imóveis, até porque, com a taxa de juros muito baixa, dinheiro rende muito pouco na poupança ou nas aplicações de renda fixa. Então, as pessoas pensaram, é hora de comprar um imóvel, é hora de investir em imóvel. E realmente foi uma hora boa, e é uma hora boa, porque imóvel é sempre imóvel, mesmo que estivesse numa época de crise. A gente perguntar para o seu avô, para a tua avó, para os seus tios, se eles se arrependeram de ter comprado a casa deles, ou se eles se arrependeram de ter comprado um imóvel para renda, vai ser muito raro alguém dizer para você que se arrependeu de comprar um imóvel. Evidentemente que o imóvel não é aquela aplicação como o bolso, que pode dar muito, mas também pode perder muito. O imóvel, ele é estável, ele é dia após dia. Mas a grande maioria das pessoas que compraram imóveis, além de terem uma renda, elas têm também a valorização do imóvel. E isto pesou muito neste ano de 2020, naqueles momentos grande incerteza, o imóvel passou a ser uma certeza. E o setor melhorou muito. Foi um bom ano para nós. Inclusive, digamos, a Patriani cresceu próximo de 40% em 2020. A gente pode quando a gente fala um bom ano, a gente fica até preocupado, porque teve tanta gente que teve um ano ruim, mas nós da construção civil, a gente teve um bom ano, as coisas foram bem para nós em 2020. Agora, e 2021? 2021 a gente espera bastante. Por exemplo, nós temos planos de fazer investimentos em Campinas próximo de R$400 milhões. A Patriane pretende lançar em Campinas 4 empreendimentos. Nós achamos que o momento é bom. Campinas é uma cidade que oferece muitas oportunidades. A construção civil em Campinas não foi tão acelerada nos últimos anos. Campinas ficou durante um período com as trocas de prefeito, com o Ministério Público atuando muito forte na cidade. As construtoras na época, eu estou te falando há 8, 10 anos atrás, as construtoras ficaram um pouco assustadas com Campinas, então praticamente ninguém lançou. Na última administração, nos últimos 8 anos que ficou o prefeito Jonas, as coisas ficaram mais estabilizadas, os processos ficaram mais claros, então as construtoras começaram a atuar em Campinas. E Campinas é um mercadão, Flávio. Uhum. Campinas é um mercado muito legal, por isso que a gente está investindo aí R$400 milhões em Campinas esse ano em lançamentos. E é importante isso também para a cidade, porque a construção civil é emprego na veia. A construção civil, para que você tenha uma ideia, Flávio, para cada 1 milhão investido na construção civil, você tem a geração de 10 empregos. Ou seja, você investe 1 milhão, 10 empregos. 1 milhão, 10 empregos. E ela contrata também uma mão de obra não qualificada. Ou seja, ela abre um horizonte muito grande para Campinas, para São Paulo e para o Brasil. Eu acho que é um bom momento.
Senhor Walter, bom dia. É o Marco falando. Como vai o senhor?
Marco, é um prazer em falar com você. E é um prazer falar também com a CBN Campinas.
Prazer é todo nosso. Senhor Walter, pelo que a gente tem observado, o senhor é um empresário bastante otimista e também não é aquele empresário que fica só reclamando, né? Só pedindo isso para o governo, pedindo X para a redução disso, para a redução daquilo. O senhor é uma pessoa que é um empreendedor. Ao mesmo tempo, né, que a construção civil está vivendo um bom momento, a gente vê o setor automobilístico deixando o país, principalmente a montadora, a Ford, que está deixando o país, e aí vem muitos questionamentos, subsídios, ajuda por parte do governo. Se isso fosse repassado para o setor da construção civil, então a gente viveria um outro boom da construção civil no país.
É verdade, porque a construção civil ela não tem incentivos praticamente. Você imagina, nós estamos lançando o prédio mais alto de Campinas, é um prédio de 43 andares, um prédio bonito, que vai se chamar Sírios. Sírios porque é uma homenagem ao projeto Sírios, que nós consideramos o projeto tecnológico mais importante do Brasil na atualidade. E esse projeto está em Campinas. Como nós estamos lançando o prédio mais alto de Campinas, que é muito tecnológico, nós resolvemos chamar de Sírios em homenagem ao projeto. Agora, a notícia da Ford não é boa, não. Claro que seria melhor que a Ford ficasse. Não é bom perder fábricas e a gente sempre torce para que as grandes companhias do mundo fiquem no Brasil. É claro que a Ford também estava com algum problema de gestão, mas é melhor ficar com a Ford aqui. Não foi uma notícia boa, não. Logo no começo do ano, não é boa. Mas vamos superar essa.
E presidente Walter Patriani, sobre essa situação também, até o que eu disse o Marco Massarelli sobre subsídios, se a gente colocar há 10 anos ou até 12 anos, o setor de habitação, o setor da construção civil, também tinha muitos subsídios, como a gente fala, Minha Casa Minha Vida. Nos últimos tempos isso diminuiu bastante, e o que a gente consegue perceber nesse boom, né, nesse bom momento agora da construção civil, que ela conseguiu crescer com uma base, né, sem necessitar tanto daqueles subsídios. Esse é um ponto importante para ela conseguir esse norte e seguir nesse rumo?
Eu acho sim, Flávio, porque... É o Flávio, né?
Isso.
Eu acho, Flávio, porque eu estava até dizendo, nós estamos construindo esse prédio mais alto em Campinas e uma das perguntas que foram feitas, que foi feita, foi qual é o subsídio, o que a Prefeitura de Campinas está participando. E eu disse, estamos tendo nenhuma ajuda de IPTU, nenhuma taxa, a prefeitura está entrando, ou seja, nenhum subsídio, a prefeitura de Campinas não está perdendo nenhuma receita, ou seja, todos esses prédios que nós estamos construindo, pagando todas as taxas direitinho, sem nenhum subsídio, e é bom que seja assim, porque a atividade tem que funcionar por ela própria, porque o subsídio é bom para um início de atividade, mas a construção civil já é uma atividade consolidada, então a gente tem que seguir a nossa vida. A gente sempre imagina que o governo pode ajudar incentivando, mas não precisa. Hoje eu posso dizer que a construção civil, nós não estamos precisando da Prefeitura de Campinas de subsídio. A gente precisa de incentivo, o que é diferente. Ou seja, é nos receber bem, é aprovar os projetos mais rapidamente, porque muitos projetos podem levar anos numa prefeitura para ser aprovado. Os órgãos públicos são bastante lentos para fazer licenciamentos, para aprovar plantas. O que a gente entende que é incentivo? Não é incentivo em imposto, não é incentivo em dinheiro. É incentivo em agilidade, ou seja, traz dinheiro aqui para Campinas que a gente não vai atrapalhar. A gente vai ajudar, vai abrir as portas, ver o que vocês precisam e a gente vai tentar fazer isso da forma mais rápida dentro de todos os padrões necessários para a cidade, porque a cidade também tem que se proteger e é bom que seja assim. Então, nós estamos em Campinas, mas a construção civil com zero subsídio. Isso eu acho bom, porque já é uma atividade madura.
Além de Campinas, o senhor vê a região metropolitana também como um mercado bastante positivo, senhor Walter?
Ah, vejo sim. Sabe por quê? A região metropolitana de Campinas, vou usar até um termo aqui, ela é muito sexy para quando nós pensamos em investimentos. Você imagina que é a 10ª região metropolitana do país. Eu estou te falando que o Brasil tem 27 estados, ela é a 10ª. E eu nem estou falando da região metropolitana de Campinas como estado, estou falando como cidade, mas é a 10ª. Ou seja, quando você fala em região mesmo, quando você fala em região metropolitana, você está falando de uma população próxima de 3,2 milhões de habitantes. Você está falando de um PIB próximo de 200 milhões, muito perto de Belo Horizonte. Muito perto de Belo Horizonte. Só o PIB de Campinas está entre os 10 maiores do Brasil. A região metropolitana de Campinas é a 5ª. Então, quando você fala nessas 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas, se eu não tiver ruim de memória, a primeira região metropolitana do Brasil é São Paulo, a segunda é Rio, a terceira é o Distrito Federal e as cidades que compõem, a quarta é Belo Horizonte, a quinta é Campinas. Ou seja, você está falando da quinta mais importante região metropolitana do Brasil em PIB. 194 bilhões de PIB, muito perto de Belo Horizonte, com 206, mas tem que contar que Belo Horizonte é a capital do estado. Então, Campinas é uma cidade muito interessante, tem muitas oportunidades, e as 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas deixam essa região como a 5ª do Brasil. E só Campinas, sozinha, sem contar com a região metropolitana, tem um PIB próximo de 60 bilhões, o PIB de Campinas, da cidade de Campinas, é maior que o PIB da Paraíba, do estado inteiro. É uma região muito forte. Os números de Campinas e região são impressionantes.
Senhor Walter, o que nós temos observado nos últimos anos são os lançamentos que vêm acontecendo. São apartamentos menores, né, de até 44, chamados lofts, né, é assim que se diz, né? São apartamentos menores, de 40 metros, 44 metros quadrados. Em função disso, mudou muito o perfil do novo consumidor e as construtoras estão se adaptando a esse novo perfil de apartamentos pequenos, próximos a centros comerciais. É esse o mote, é o novo momento vivido pela construção civil?
É sim, os apartamentos têm diminuído de tamanho e eles têm diminuído um pouco de tamanho porque existem dois tipos de apartamento, aquele que você compra para morar maior, porque você precisa de mais quartos. Mas tem uma quantidade muito grande de pessoas que compram para investimento, para renda. Ou seja, porque a aposentadoria brasileira é muito fraquinha, você imagina. Não é fácil uma família viver aí com 5.500 reais por mês, considerando que esse é o teto da aposentadoria brasileira. E eu estou dizendo a mais alta faixa. Então, as famílias de classe média acabam comprando um imóvel para poder ter uma locação, um aluguel, para que eles possam complementar a renda. E o imóvel mais forte para investimento tem que ser 1 e 2 dormitórios. É muito mais fácil alugar um apartamento de 1 dormitório do que um apartamento de 4 dormitórios. Então, 4 dormitórios, por exemplo, 3 dormitórios, é um apartamento bacana, mas ele é mais voltado para moradia. Agora, aquele apartamento para locação é 1 e 2 dormitórios. Tanto que esse prédio mais alto que nós estamos fazendo em Campinas, que é o Sírios, ele é um apartamento de 45 metros de 1 dormitório. O prédio inteiro é de 1 dormitório com 45 metros. Agora, as pessoas exigem hoje em prédios muito tecnológicos e com condomínio baixo. Se é que afastar um investidor, é condomínio alto. Então, agora, para que um prédio tenha condomínio baixo, ele tem que partir de muita tecnologia. Esse prédio tem que gerar parte da energia, ele tem que gerar parte da água, ele tem que ter uma série de atividades já dentro do prédio, para que ele, por exemplo, você já tem que vender com gerador, a pessoa não quer fazer investimentos, o prédio já tem que ter gerador, e esse gerador não pode movimentar só o elevador, tem que movimentar parte do apartamento também. Você não pode ir para a praia e acabar a energia e você descobrir que tudo que tinha na tua geladeira está estragado. Isso não pode acontecer. Hoje, todos os prédios que nós construímos, o gerador, além de mover o prédio inteiro, ainda movimenta a geladeira, sala e a cozinha. Então, se você estiver na praia e acontecer um problema, a tua geladeira está protegida. Todos os nossos prédios hoje já têm tomada para carro elétrico em todas as vagas. Porque hoje a grande maioria das pessoas não tem carro elétrico, mas daqui a 10 anos essa realidade vai ser bem diferente. Então, os prédios já precisam nascer modernos. Porque prédio é igual a gente, envelhece. Então, você imagina, se você pega um prédio que não tem tomada para carro elétrico, mas daqui 10 anos, daqui 8, 9 anos, você vai fazer uma reunião de condomínio e propor, olha, vamos colocar tomada de carro elétrico. Fica quase impossível, porque tem que mexer no prédio inteiro, tem que trocar a caixa de entrada de energia, o cabeamento. Isso acaba ficando caro. Como fica caro, o condomínio acaba não aprovando essa obra. E o prédio depois fica velho. A gente já constrói todos os nossos prédios agora, na sua vaga já tem uma tomada para carro elétrico. Se você tiver um carro elétrico, é bacana, porque você chega à noite, antes de você ligar a novela da Globo, você já coloca o carro na tomada, igual você faz com o seu celular. Só que para isso, o prédio precisa estar pronto. É igual ar-condicionado. Não dá para você construir um prédio hoje sem ar-condicionado. Não dá para viver sem ar-condicionado. Claro, tem gente que fala, ah, eu não gosto, mas não tem problema, deixa a tomada pronta lá, porque qualquer coisa você vai aí numa loja de eletrodoméstico, compra um ar-condicionado, hoje é barato, você vai lá e coloca, e a tua vida muda completamente. Os prédios já têm que ter elevadores, por exemplo, regenerativos. Uma coisa que aumenta condomínio pra caramba é elevador. Mas hoje os prédios que construímos, o próprio elevador já gera 65% da energia que ele mesmo consome. Conforme ele sobe e desce, ele tem um gerador embaixo do elevador que gera energia. Então, tudo isso você vai colocando prédios modernos, prédios tecnológicos. Os nossos prédios têm que ser, daqui 20 anos, tem que ser modernos. Não pode envelhecer rapidamente.
Uhum. Tá certo.
E é isso que o comprador, na hora que ele vai comprar, ele quer dar uma olhada no seguinte. Será que eu estou comprando um prédio comum ou um prédio tecnológico? Então, esse comprador também hoje é muito mais atento.
Tá certo. Senhor Walter, Patriani, muito obrigado por atender a reportagem da CBN Campinas, falando um pouco das perspectivas para o ano de 2021. Um bom ano para o senhor e um bom dia.
Muito obrigado e agradeço aí, Flávio e Marco, a atenção que vocês tiveram conosco. Parabéns por esse programa que dá uma panorâmica desse novo Brasil de 2021. Um abraço para vocês.